Dona Vânia Giordani Schmitz, ex-professora e ex-diretora, sexta-feira é o Dia Nacional do Professor, e ela está conosco aqui. Dona Vânia casou com um aluno da idade dela, viu, gente? Olha, por favor, não pensem mal, né?
Pode dizer que é um ano mais velho, mas sem problema nenhum.
Um ano apenas, porque numa época do Anacleto Damiani Uruçanga, o nome extinto, esse colégio, né? Os alunos adultos, né? Inclusive alguns até mais velhos que a professora, não é?
Então, os meus alunos da época eram a Janja Lapoli, não é mais velha que eu, mas era
certo.
A Janja,
uhum.
O Biruta,
okay,
o Nego Besbate, o Samira,
uhum.
Alcino Bratti.
Certo.
Eram pessoas que tinham ficado, acho, não sei se parado de estudar tiveram a oportunidade de uma escola noturna que não havia em Uruçanga naquele período.
Perfeito. Dona Vânia...
Foi fundada na época pelo meu irmão, que era prefeito, Altair Giordani.
Ah, esse detalhe eu não conhecia.
Quem fundou o Anacleto Damiani foi na gestão do Altair Giordani.
Ser professor, ser professora, é uma profissão que orgulha bastante, né?
Eu acho assim, eu não sinto mais orgulho do que outras profissões. Eu me orgulho de ver tantos alunos se dando bem na minha cidade, em outras, em Orleans, Tubarão, onde eu trabalhei, mas eu nunca me achei mais importante do que ninguém como profissão.
Uhum.
Eu acho que o magistério, ela dá oportunidade para que se formem outras tantas profissões muito importantes, né? Como médicos, que eu tenho tantos aqui em Uruçanga, o doutor Adroaldo, o doutor Peter, e prefeitos,
uhum.
Né? Fui professora do Johnny, do Gustavo.
Certo, olha aí.
De tantas outras profissões, advogados, dentistas, eu acho importante neste sentido.
Uhum.
Mas eu nunca me considerei como profissão mais importante do que ninguém.
Certo.
Eu acho que todas as profissões, elas têm a sua importância.
Dona Vânia, na sala de aula o professor tem todo aquele plano de aulas, né, de acordo com as matérias e tudo mais, né? Mas em diversos momentos o professor... Ele é um conselheiro de vida, né? Ele
Sim.
se sente responsável na formação de um bom cidadão.
Sim,
né?
Ele é responsável. Tanto que na minha área de língua portuguesa,
uhum.
Né? Se trabalha muito com texto.
Claro.
Né? E os textos são escolhidos sempre dedicados à formação das pessoas.
Uhum.
São muitos textos, e os textos eram sempre escolhidos de acordo com as necessidades da turma, e a formação deles é muito importante. Né? Eu trabalhei com língua portuguesa, eles aprenderam a escrever bem, a interpretar, a ler, tudo aquilo que a língua portuguesa faz,
uhum.
Mas os textos, eram eles que encaminhavam para uma formação.
Recados aqui no programa, deixa eu ver aqui, a professora Verinha, eu não sei se é professora ou ex-professora, querida professora, dona Vânia, disse ela aqui, também o Naiglo, manda um abraço para dona Vânia. Ela deu aulas para mim e meus irmãos também no Barão do Rio Branco nos anos 90. Grande abraço, estamos todos ouvindo a entrevista. Minha mãe Marley também manda um abraço, parabéns pela entrevista. Naiglo e Marley lá do bairro Nova Itália.
Sim, foi professora do Naiglo, do IVE, né?
Uhum.
Está lá nos Estados Unidos. Que com frequência ele ainda me consulta sobre como deve escrever isso, aquilo, como fazer, qual a melhor forma de expressar, porque ele escreve também, né?
Uhum.
E eu recebo dele muitas consultas.
Você não deu aula para mim, mas a dona Maria Aparecida Dotboff,
sim.
Olha, eu lembro o nome, eu não marquei em lugar nenhum, eu
uhum,
sei o nome,
sim,
de muitos professores, e muitas lições ficaram marcadas. Ela sentava em cima da primeira carteira, Uhum. Lembra das carteiras antigas do Barão?
Sim.
Baixava o assento, sentava em cima da carteira e dava aula sentada ali, olhando no rosto de cada um, né? E geralmente eu sentava nas primeiras carteiras, primeira, segunda carteira. Eu ganhava vários cartões de honra ao mérito durante
Sério?
O ano.
Parabéns!
E o português, como é uma língua complicada, difícil, a conjugação de verbos, os artigos nem tanto, mas conjugar o verbo é um negócio desafiador, né? E até hoje a gente pensa, em vários momentos do dia, né, como é que se escreve isso tal, e o professor de vez em quando vem à mente. Né?
Com certeza. Todos os momentos que é em aula, né, vem exatamente aqueles
momentos de sala de aula.
Exatamente.
Né? Impressionante.
Eu até hoje lembro, assim, nossa, eu tenho quantos anos de que eu saí da escola, né? Mas determinadas coisas que eu preciso, eu lembro do professor lá na frente falando.
E os pais? A maioria dos pais, quando tem aquelas reuniões de conselho de classe, eles gostam de dar ao professor a autonomia de representá-los na sala de aula, assim, olha... Porque eu acho que o professor, ele é um líder, tem que ser respeitado. Sim. Isso aí é fato inegociável, isso, né? E os pais, muitos gostam de manifestar essa vontade de dar ao professor autonomia?
Na minha época, sim. Uhum. Nós tínhamos total autonomia. Os pais nos respeitavam muito. Não sei como está agora.
Certo. Uhum.
Eu vejo, assim, em conversa com colegas que hoje trabalham, que as coisas mudaram muito.
Uhum.
Né? Que os pais terceirizaram a educação dos filhos. Então, eu só posso responder pelo meu período. Mas, na época, total autonomia. É claro que sempre tinha um que dava mais... confiança para o filho, mas quase 100% eles nos apoiavam. Nós tínhamos total apoio dos pais.
A educação é uma forma de libertação, né?
Com certeza. Educação é libertação.
Uhum. A gente consegue quase que desenhar um futuro tendo
Meu
conhecimento
Deus.
E educação.
Sim.
Uhum.
Hoje em dia, o caminho é a educação, né? Que, infelizmente... Não anda tão bem assim, né? Mas
não estuda quem não quer hoje, né?
Porque não estuda.
Todas as formas de
não
ensino, né?
Não estuda quem não quer. Diferente de quando eu comecei, porque eu morava no Rio Maior, com 9 anos eu tive que sair de casa para estudar aqui em Uruçanga, porque não tinha transporte, não escolar, nem se falava nisso, mas o transporte coletivo que eu pudesse vir e voltar todos os dias para minha casa.
Não tinha horário,
não
fechava.
Tinha. E aí, com 9 anos, eu vejo hoje netos com 9 anos. São umas crianças. E eu saí para morar na casa de uma pessoa aqui de Uruçanga,
uhum.
A dona Zuma, a irmã do Derdi, a Zuma. E à noite eu chorava que nem um bezerro desmamado, né? Que eu tinha que dormir fora de casa, não estava acostumado.
Que desafio, hein?
Era um desafio.
Dentro da própria cidade, não é nem o exterior.
Meu Deus, são 6 quilômetros.
Você tem que vir morar aqui porque não tinha horário
não
que
tinha
batesse
horário,
com a
tinha
escola.
Que morar aqui. Hoje, o transporte passa na casa para pegar, para levar.
Uhum.
Em todos os horários, matutino, vespertino, no meu período, não.
E se o transporte parar 100 metros longe de casa, porque parou na casa do vizinho, é possível que o pai ou a mãe ligue para a escola para reclamar,
com
né?
Com certeza.
Ou para a prefeitura,
com
né?
Com certeza.
Tem que falar isso, eu falo. Porque é a realidade.
É a realidade.
Né? E ainda existe evasão escolar. Ainda há muitos casos
ainda
de analfabetismo.
Existe. Ainda
né?
existe.
Porque
se dependesse de mim, no primeiro mês eu teria desistido de estudar. De tanto que eu chorava à noite para não... Imagina, não ficar longe dos meus pais com 9 anos. Nove anos. Eu era a filha mais nova, o bebê da casa. Então era uma choradeira só.
Você teve um irmão prefeito, né?
Tive.
Teve um irmão prefeito. E você, ao longo dessa caminhada profissional de professora, diretora, já ocupou algum cargo também de cargo público?
Não, só fui diretora de escola.
Certo.
Cargo público
okay.
nunca ocupei.
Muito bem.
Nunca me interessei por isso.
Deixa eu ver aqui. Alguém mandou um recado aqui assim, disse, olá, bom dia. Felipe, eu peguei a conversa por cima e pergunta, é a dona Vânia? E eu respondo aqui, sim, é a dona Vânia. Bom dia, Bicudo, professora Vânia, estudei no Colégio Anacleto, no primeiro ano ainda morava em Santana. Temos bastante saudades, professores, o diretor Ari Silva, um abraço. O Lierte mandou esse recado, viu?
Ah, o Lierte, sim.
Legal. Seu Ari Silva, será que é o meu vizinho? Deve ser meu vizinho.
Onde tu moras?
Eu moro aqui na Alfredo Gazola.
Sim.
Seu Ari Silva,
seu
meu
Ari
vizinho.
Uhum.
Olha que legal. Felipe Durante.
Ah, o Felipe Durante
mandou um recado, perguntou se era você que estava aqui, né? Bom dia, Bicudo, Dona Vânia e eu, Ivo Chimim, também fui aluno no Barão do Rio Branco, dessa grande profissional. Abraço para ela e para você também, Bicudo. Valeu, Chimim.
Abraço para eles também. A gente sente muita saudade deles, né? Muito.
A Verinha falou assim, eu sou professora sim, Bicudo. Dona Vânia foi minha professora junto com outras várias também. E ela ainda dá aula, viu? Que legal isso.
A Verinha seria a...
Zanelato. É quase do seu bairro,
sim.
Né?
Ah, sim, a Verinha.
É, verdade. A tecnologia veio, né? Coisa que não existia naquela época.
Sim.
Que nada. Sim, a prova era feita no mimeógrafo. Pergunte para a juventude o que é um mimeógrafo. Nunca ouviram falar.
As primeiras ainda eram passadas no quadro.
Certo.
As primeiras ainda a gente... elaborava uma prova e escrevia no quadro. Enquanto tu escrevia no quadro, metade colava, né? Porque ou tu vira para trás ou tu vira para frente.
Meu Deus! Tinha isso também?
Tinha isso. As primeiras eram... passa uma questão no quadro. Enquanto tu termina a questão, o resto já fez a prova. Depois, aí, então, veio o mimeógrafo, que
já foi uma grande evolução,
Meu Deus, era uma evolução gigantesca.
Verdade.
Que aí fazia a prova, entregava bonitinho, com aquele cheiro de álcool.
Sim, imagina.
Lembra do cheiro do álcool?
Imagina. Você já fez muitas provas, já preparou também na máquina de datilografar?
Muitas. Não, no tempo do mimeógrafo eram todas na máquina de datilografar.
Ah, sim, tinha que fazer a matriz, né?
Tinha que fazer a matriz.
Isso.
Aí, às vezes, quando terminava de
borrava tudo.
Borrava tudo, estava na hora da prova, a matriz toda borrada e...
reclamar. Ô, professor, não dá para entender
isso
aqui, tá tudo
borrado.
Eu reclamava também.
Depois, então, veio a computador, no tempo do... do Rainha do Mundo, eu não lembro, acho que não tinha ainda. Depois, no Energia, veio o computador, aí já tinha o quadro digital, já era muita coisa interessante, era outra história.
Eu vou perguntar para a senhora se você já lidou na sala de aula, certamente já passou por algum caso parecido, com racismo, com homofobia, com qualquer tipo de preconceito, que hoje se chama de bullying, né? É bullying, né? Mas antes de você responder... tem uma mensagem para você, da TR Presentes e Telerecados. Vamos ouvir.
Olá, minha querida professora. Neste dia de hoje, dedicado aos educadores, é uma boa oportunidade para dizer que você faz parte de nossas vidas através do seu trabalho e de seus ensinamentos. Você estará sempre em nossas lembranças. Seu dia a dia na escola não é fácil. Nem sempre seu trabalho é compreendido. Afinal, são tantos alunos, cada um com seus problemas. E você tem que administrar tudo. Mas você consegue passar tantas coisas boas além das matérias escolares? Você passa amizade, compreensão e muitos valores morais e cívicos, fazendo com que os alunos tenham consciência do que é cidadania e que também cresçam como pessoas. Obrigada, professora. Parabéns pelo seu dia.
Obrigado, equipe da TR Presentes e Telerecados. Mensagem bonita,
muito,
né?
Muito bonita, muito obrigada, emocionante, né?
O reconhecimento é tudo.
Reconhecimento, né? É tudo, né?
É, né? Algumas pessoas vão no médico, muitas vezes, ele acerta na mosca, no alvo, no medicamento, você fica bom assim, e aí você liga, tem gente que liga para o médico para agradecer, ou encontra ele, ou liga para a secretária, manda um recado, e assim em várias profissões, quem é competente deixa marcas fortes.
Deixa.
Né?
Deixa marcas fortes. Eu acho assim, ó, uma vez que a pessoa atenda bem o outro, todos precisam de carinho, de atenção, de saber ouvir, né? E é isso que faz as pessoas serem gratas ao nosso trabalho.
Uhum. Eu perguntei antes, você já passou por algum caso de ter que mediar, ter que, né, realmente, como líder de sala de aula, ter que interceder e tal? É, racismo, homofobia, aquela pegação no pé,
sim,
que se chama bullying também,
sim, sim,
né? Tem aquele aluninho, tem um probleminha. Antigamente, o cara era meio orelhudo, chamava orelhudo,
sim,
orelho não sei do quê, quem era gordinho, enfim. Qualquer, né, enfim, qualquer diferença física virava, muitas vezes, uma coisa muito chata e insistente, né?
Passei por muitos momentos desse. A homofobia era o que mais acontecia.
Uhum.
Mais acontecia.
Certo.
Racismo. Eu vi, assim, as únicas vezes que eu precisei interceder sobre com racismo foi justamente com o Lucas.
Uhum.
Né?
Uhum.
Porque aí o Lucas sempre tinha um abobado que...
Sim, fazia uma piada sem graça.
Aí,
né?
Junto ao Lucas, precisava interceder porque ele realmente ficava agressivo.
Uhum.
Mas com relação à homofobia, muitos casos. Muitos casos mesmo.
A homofobia, eu acho que sempre existiu, né? Sempre de uma forma diferente de pegar no pé, né? Hoje a sociedade já tem muitas leis, já
sim,
tem um comportamento,
sim,
diferenciado,
sim,
né?
É assim,
mas o preconceito era muito grande no passado.
É, nos últimos tempos em que eu trabalhei, já não tínhamos tanto, não.
Uhum.
As pessoas já aceitavam mais, mas nos primeiros, assim, no Barão do Rio Branco, tinha muitos casos.
Como é que... No passado, vocês, professores, lidavam com aquele momento de ter que reprovar um aluno. Que a reprovação, não sei, ela adianta, ela é realmente necessária? Como é que se decide?
Olha, eu te digo uma coisa. Se eu fosse professora hoje, eu acho que eu não reprovaria mais ninguém.
Uhum.
Mais ninguém.
Uhum.
É o momento mais triste que nós temos na nossa profissão.
Por isso eu perguntei.
É, muito triste. Reprovar um aluno. Não tínhamos como fazer diferente.
Uhum. O sistema era assim,
o
né?
O sistema era esse.
Uhum.
Então, nós chegava um momento, tínhamos que reprovar. E não, eu tenho inimigos até hoje.
Imagina.
Por conta de reprovação, que não dependiam de mim. O aluno vai lá, faz uma prova, precisando de 7, tira 2, não tem como...
Eu fui reprovado na 8ª série no Barão?
Sério?
Sério, fui reprovado e até hoje eu não esqueço daquela professora.
Não esquece mesmo.
Mas para a sua tranquilidade...
Ainda bem
que
não fui eu, né? Porque...
Para a sua tranquilidade, que também é amiga dela, né? Não foi a dona Cida que me reprovou.
Uhum.
Dona Cida pegou uma licença. Eu acho que ela pegou uma licença, talvez até por gravidez, porque foi um ano todo.
Sim.
Né? Ou ela se
afastou. Provavelmente, deve ser gravidez.
E aí veio uma professora da terceira UCRI. Lembra da UCRI?
Sim.
Criciúma.
Uhum.
Uma professora que eu não lembro mais o nome dela agora, né? E hoje, se encontrasse ela, não teria nada contra ela. Pelo contrário, foi uma... Eu também não carrego raiva. Esse tipo de peso eu não carrego na vida. Mas eu fiquei bravo com ela, porque eu era um bom aluno, mas não teve jeito. Eu e ela não fechou, não deu a química e ela me rodou e não passei. E rodei só por português. Excelentes notas.
Meu
e não teve
Deus.
Jeito, não teve jeito. A minha pergunta, ela não. Como é que você. Ela não digeria a minha pergunta, a resposta era atravessada. Ela não foi com a minha cara. E aí também. Aí é o seguinte, aí é uma coisa que. Se o professor começa ele não fecha com o aluno vira uma, é uma inimizade, né? E aquilo não evoluiu, tudo bem, rodei, fiz um ano a mais e rodei na oitava, repetindo o Caetano daí, né?
Ah, sim, ah, quando acontecia isso no Barão, eles iam
toquei
com o Caetano,
a
né, os que... É. E assim, ó, eu, como eu te digo, se fosse hoje, até porque eu não via grande progresso na repetição.
Na repetição,
não via grande progresso, alguma
repetir
coisa.
Repetir tudo, que chato.
Eu nunca repeti ninguém por desafeto, não. Né, existiam alunos que incomodavam realmente, perturbavam o ano inteiro, chegavam no fim do ano, fazia de tudo para passar.
Uhum.
Alguns não conseguiam, né?
É, fala-se muito em cotas, né? Na educação.
Sim.
Porque a cota e a meritocracia caminham juntos, né?
Sim.
É, qual a sua opinião?
Olha, posso até ser contestada, mas eu sou contra as cotas.
Quem é competente...
Quem é competente, seja quem for,
exato,
vai conseguir.
Uhum.
Eu sei que muita gente vai, mas eu sou contra.
Eu acho que a cota foi inventada porque sabe-se também do preconceito que existe, né?
Eu acho que mais pelo preconceito.
Fechar portas para uma pessoa por causa do preconceito é uma coisa que também não dá para aceitar, né?
Porque eu acho que o próprio governo devia investir mais nessas pessoas, dar mais oportunidade para essas pessoas. Se desse mais oportunidade a essas pessoas, não haveria necessidade de cota.
Que bom que as coisas estão mudando.
É, estão mudando, sim.
Estão mudando, né?
Porque nós vemos tantos casos de pessoas de garis que estudam e estudam, se formam em medicina e tantos, por que que outros não? E aí ficam de fora pessoas competentes, né?
Uhum.
Que deixam lugar para essas que até podem vir a ser profissionais competentes, mas é mais duvidoso, né?
Quando eu falei lá no primeiro bloco sobre professores linha dura, eu lembrei de vários, tá?
Uhum.
Que no passado os professores... realmente eram líderes, mais eram muito respeitados, né? E lembrei de vários, né? Então acho que é uma coisa de se impor também, né? De deixar bem claro quem é que manda na sala de aula, que não é o aluno, é o professor.
Professor.
Coisa que, né? Olá, Bicudo, quem é que escreveu aqui? Ah, o Felipe. Parabéns, sou contra as cotas também, né? Quem é competente, quem estuda, não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, se é índio, se é alemão, se é italiano, o que for, né? A gente já viu tanta forma de preconceito, né? Na colonização, as pessoas não podiam nem falar nem a sua língua porque eram perseguidas, né? Você sabe disso.
Eu já penso que a cota seja uma forma de preconceito. Tu já estás diminuindo a pessoa antecipadamente.
Está chamando ela de coitadinha, incompetente. Vamos te ajudar porque tu não pode.
É,
não
já está chamando de incompetente antecipadamente.
É. Exatamente.
Não é?
O maior preconceito ainda é contra os negros, infelizmente. Sabe o que eu estava pensando ontem? Não sei se eu estou errado. Nossa Senhora Aparecida é... Eu já vi em várias músicas, Virgem Negra, negra, certo? Durante mais de 300 anos, aconteceu a escravidão no Brasil.
Uhum.
A escravidão no Brasil. E quem lê um pouquinho sobre escravidão, as atrocidades que cometeram na escravidão, é coisa que, né, é de arrepiar. Talvez aquela santa negra, encontrada primeiro a cabeça, depois o corpo, né? Que se tornou hoje a padroeira do Brasil, tão admirada e venerada, talvez foi uma resposta do além para que toda uma nação venerasse ela, admirasse e cultuasse ela.
Independente da cor, né?
Talvez para virar um pouco, né, essa questão da sociedade, porque durante muito tempo a raça branca massacrou a raça negra também, e aí veio uma santa para ser a santa mais importante do Brasil.
É. E assim, ó...
Tem sentido.
Quando eu vou rezar para Nossa Senhora Aparecida, eu não a vejo como negra.
Mas claro.
Eu vejo como Nossa Senhora.
Exato.
Nossa Senhora não tem cor. Então, eu já digo, é muito mimimi.
Olha, falou tudo.
É
falou
muito
tudo.
Mimimi.
É isso aí. Dona Vânia, prazer falar com a senhora. Deixa eu ver aqui. Felipe mandou um alô aqui, parabéns. Cunhada da dona Vânia também era brava. A dona Ita.
A dona Ita
era professora também?
A dona Ita, ela trabalhou de primeira a quarta série, mas não muito tempo. Uhum. Depois ela assumiu o cargo na... Era antiga CRE.
A CRE, certo.
Mas a Ita é uma santa, não sei nem do que estão falando.
A dona Salomé tinha fama de professora brava.
Sim.
Querida amiga Salomé, a dona Nilza Adelaide tinha fama de professora brava. A dona Diná, em muitos momentos, também. Ou seja, é de uma época em que os professores se impunham na sala de aula, porque para não perder o controle, né?
O que eu sempre dizia para os meus alunos era o seguinte: vocês têm que entender que aqui dentro da sala de aula, o nosso relacionamento é profissional.
Claro.
Tá? Aqui dentro nós temos um relacionamento profissional. Nós podemos ter momentos de descontração, de conversa, mas na hora que é aula, nós temos que ter aula.
Uhum.
Né? E a maioria me respeitava. Tinha lá algum outro que volta e meia dava uma bola fora, mas dificilmente. Uhum. O meu problema, assim, ó, eu sempre fui tida mais como brava porque eu era muito séria. Eu não sorria em sala de aula.
Certo.
Tá? Eu não sorria. Uhum. Então, eles achavam que eu era realmente brava. E era, não vou discutir que eu não era. Eu não era. Mas, assim, nunca desrespeitei aluno nenhum e tinha
jeito
que ser.
De ser.
Nós,
né,
trabalhávamos, por exemplo, eu comecei a dar aula no Anacleto Damiani. Eram 40 e poucos alunos na sala.
Certo, imagine isso.
Todos aqueles marmanjos lá.
Uhum.
Eu nunca tive problema nenhum com eles. Eram meus amigos de balada.
Uhum.
Eram amigos que nos finais de semana... Nós saíamos para as baladas e lá na sala de aula nós éramos, eu era profissional, eles eram os alunos. E nunca tive nenhum aluno que tenha me desrespeitado dentro da sala de aula.
Imagino que os alunos da balada queriam pagar uma bebidinha para a professora também, para ficar com a moral com ela, né?
Não, isso não
existia, né?
Não.
Sabe separar bem as coisas.
A única coisa que aconteceu foi aquilo que eu te disse, né? Aconteceu a paixão por um aluno e vice-versa.
Que bacana.
E daí resultou o casamento, que até hoje é um casamento feliz.
Que maravilha, coisa boa. Dona Salomé, Maristela, Doroteia, parabéns para elas, ensinando gerações. É isso aí, Zico. Muito bem, é isso mesmo. O Melado está aqui. Parabéns, dona Vânia. Foi minha professora também.
Foi, Melado foi.
O Melado já foi consertar algum chuveiro ou torneira na sua casa? Ele é consertador de tudo, né?
Ele trabalhava muito aí na academia quando era do Luciano.
Academia,
ele
certo,
era parceiro
certo.
Do Luciano.
Muito
bom profissional.
Ele falou aqui o seguinte, brava era a dona Leida. Cada aluno tem um histórico,
sim,
né?
Sim, cada aluno tem uma história.
Exato. Quem era o professor mais bravo da sua vida? Quem foi aquele mais amigo, mais... Todo mundo tem uma história para contar, né? Legal. Dona Vânia, obrigado
tinha,
por ter vindo.
Tinha, por exemplo, meu aluno, o Jerry.
Uhum.
Como é que tu ia lidar com o Jerry, né? Numa sala de aula. Né?
O Jerry.
O Jerry, que era aquela vontade de estudar, ia para aula com fome na época, comia pastel. E tinha que ter toda uma paciência com ele.
Muitos alunos iam para a escola para passear, né?
Sim, para comer.
Para,
né?
Comer, é, para comer.
Para comer,
né?
Passear.
É. Que bom que a maioria aprendeu, né?
Alguma coisa aprendeu.
Verdade.
Com certeza.
É isso aí.
Com certeza alguma coisa de bom levou.
E depois, né? O resto veio com a vida, né?
O resto veio com a vida. Quem não aproveitou foi correr atrás do prejuízo depois.
Isso aí.
Só que assim, eu tenho uma lembrança muito boa da minha carreira profissional. Foi muito boa.
40 anos.
40 anos.
Parabéns.
Comecei em 71 e terminei em 2011.
Há 10 anos aposentada, realmente afastada, né, Dá?
Sim, 10 anos. Mas se dependesse de mim, eu acho que eu estaria ainda lá. Porque sinto muita falta, assim. Claro que hoje em dia eles também querem professores mais jovens e, né, tem que ter o bom senso também, né?
A renovação, né?
É, tem que ter a renovação, tem que dar espaço para os outros também.
Uhum,
não
claro.
Podemos, mas eu gostei, foi muito bom. O melhor período foi o Colégio Energia.
Uhum.
O Colégio Energia tem um sistema excelente.
Uhum.
Você não se preocupa com a disciplina.
O sistema já é
o
bem...
O sistema deles é um sistema com bastante liberdade,
uhum.
mas a disciplina eles
coordenam. Já tudo planejado, né?
Uhum. Se um aluno incomodar, a gente só diz, você vai para a direção. Acabou a conversa.
Uhum.
Não precisa dizer nada para ele, não chamar atenção, nada, diferentemente de outras escolas que mandava para a direção, voltava do mesmo jeito e quem tinha que contornar era o professor. Mas o Energia, para mim, foi aonde eu me realizei como professora.
É o tipo de colégio que você entra, já vem o manual de instruções, né? Está aqui. Isso aqui é o
uhum.
manual. Você lê e é assim.
Sim, tudo é assim organizado, o sistema de prova, tudo. Muito perfeito.
Muito bem. Professor Valmir Bach de Orleans, aquele sim era bravo, disse aqui a professora Verinha. A senhora conheceu?
Valmir?
É.
Valmir, sim, acho que ele foi prefeito de Orleans, não conhece?
É o mesmo?
É o mesmo, Valmir Brat.
Ela escreveu Bach, eu acho que foi ele.
Não, é o Valmir Brat.
Ah.
Passou por uma situação bem difícil de Covid agora e agora está recuperado.
Olha aqui, ó. Cada aluno tem uma opinião, né? A pessoa escreveu aqui, ó. Eu sou do tempo da dona Arlete Salles, ótima professora de português, mas era bastante brava também, bicudo. Não tive o prazer de tê-la como professora. Meu mano sempre fala que ela era brava. E ela deu aula para mim também, muito séria também. Não era de ficar sorrindo, não sorria com ninguém. Mas era o jeito dela de ser, tem que respeitar, né? E você também, não era de ficar sorrindo com todo mundo, não, mas ia lá, dava aula e fazia seu trabalho.
Era assim, ó. Quando eu comecei... Tá na hora já?
Não, tranquilo.
Quando eu comecei, eu também comecei numa turma noturna em Tubarão, com 18 anos. Eram alunos adultos, eu entrando na faculdade, começando. Então, ali eu era obrigada a ser o capeta ali na frente.
Olha só.
Porque era um absurdo, né?
Uhum.
Era bairro de Tubarão. E eu acho que a minha primeira experiência me fez achar que tinha que ser assim.
Certo.
E aí eu fui... Mas depois eu passei para o turno intermediário. Esse colégio Tubarão, o Galote, era um colégio gigantesco.
Certo.
Ele tinha 4 turnos. Ele tinha... até às 11, depois das 11 às 3, das 3 às 7, das 7 às 10.
Era, pela sua primeira experiência com uma classe muito indisciplinada,
indisciplinada,
você foi forjada já mais linha dura.
Era,
né?
Indisciplinada mesmo. Assim, ó, lá quando ninguém queria nada, juntava aquela turma lá e ficava lá. Eu fui, a minha primeira experiência com inglês.
Uhum.
Pensa bem, fala.
Português e inglês?
Não, na
lá,
época
lá
só inglês.
Inglês.
Tu querer falar inglês com um menino mora lá no bairro, sei lá da onde?
Sim, barbaridade.
Pensa bem.
Complicado, né?
Se eles vão querer saber inglês, que não sabe falar português, não sabe nada.
Falou tudo.
E aí foi essa experiência, mas eu fui. E aí eu me tornei severíssima, né?
Uhum.
Depois eu voltei para o turno intermediário, aí não, já mudou o esquema, mas ficou, acho, aquela imagem que o professor tinha que ser, a minha experiência foi essa.
Uhum.
Mas nada que não tivesse consertado no final.
Exatamente. Dona Vânia Giordani Schmidt, ex-professora e diretora, depois de amanhã é o dia do professor, nós já antecipamos aqui uma conversa bem legal, obrigado por ter vindo, um abraço para a família, né? Um abraço.
Eu é que
lá para
agradeço.
O Luciano e o Felipe, 2 filhos, um médico e o outro advogado. E um abraço para o Chico também, que ele fique bem, né?
Vai ficar
e a gente
bem,
vai,
graças a Deus.
Vamos rezar por ele ficar bem também, vai, né? Ficar legal, tá bom? Vai.
Muito obrigada pela oportunidade, Bicudo. Eu hoje até hesitei em vir, porque achei que eu não estaria nem em condições de falar, porque eu estava muito angustiada de manhã.
Claro.
Mas como eu já tinha negado na outra oportunidade, se não, essa vez eu vou e vai dar certo, não tem por que não.
Por isso, nosso muito obrigado, viu?
O Chico está bem cuidado,
tá
lá
bem cuidado
pelos
né?
médicos.
É
e
isso aí.
Muito obrigado pela oportunidade. E um
obrigado.
Abraço aos meus colegas professores, tá? Pelo dia do professor.
Professores antigos, professores novos, né?
É isso aí. Os novos, todos eles. Tem uma infinidade de colegas, né?
Uma profissão tão nobre.
É, com 40 anos eu fiz amigos em Tubarão, Orleans, Uruçanga. Mas foi muito bom.
Abração para a senhora, muito obrigado. Viu?
Abraço também.